מועדים לשמחה, פותחים בכבוד אכסניה, ולשיא הפמיליה קטר, פורטר קונבידדו, תות זוסי, זיתם מקונבידדו תמי, פסישוי לכין הסוכה. Realmente, às vezes a gente vai passando os hagim e não percebe. O Rav Hutner sempre falava que o pessoal depois de um hag pergunta como você passou o hag. Ele ficava bravo, o hag não se passa, você vive o hag. Você precisa viver cada festa, você precisa aproveitar, você precisa crescer. E se você não aproveita para ter algum momento conectado com a Torá, você passa pelos hagim. Você simplesmente passa, e como passou o hag, como foi o hag, e não quanto você cresceu e o que você levou com você do hag. Então vamos explicar um pouquinho. Hoje estamos aqui, a maioria das caras conhecidas, algumas caras novas, tá bom? Vamos explicar um pouco de Sukkot, vamos falar um pouco de Sukkot, logo depois de Yom Kippur, o que, que tem a ver, o que, que a gente está fazendo exatamente aqui. A Gemara em Masechet Sukkah, o Talmud, na página 11A, né, Yudalef, Amudalef, traz uma discussão qual que é o sentido da Sukkah. O que, que a gente está fazendo hoje nessa cabana? A gente está aqui numa cabaninha, não tem teto exatamente, né, o teto é o Schach. As paredes, não necessariamente precisa ser provisória, mas pode ser provisória. E a Gemara começa a discutir qual que é o sentido, o que, que a gente está fazendo na Sukkah. Então a Gemara traz duas opiniões, e eu queria abordar essas duas opiniões e ir um passo além, ir um pouco mais para frente. Rabbi Akiva fala que a gente precisa lembrar Sukkot Mamash. A gente precisa lembrar que no deserto a gente estava em cabanas. No deserto a gente passou uma época que a gente estava em cabanas. Teve várias épocas que a gente não teve as famosas nuvens, Ananei Akavot. E tiveram épocas que a gente teve Ananei Akavot. Os Ananei Akavot não foram para todo mundo, essas nuvens, né, celestiais, essas nuvens divinas, não foram para todo mundo, não era para toda a situação. Então, fala Rabbi Akiva, a gente precisa lembrar a época que a gente ficou debaixo de cabanas. Debaixo das cabanas. Vem Rabbi Eliezer e fala, não é verdade. Não é por isso que a gente faz Sukkot. A gente faz Sukkot para lembrar os Ananei Akavot. O que, que eram os Ananei Akavot? Deus tirou a gente do Egito, a gente passou 40 anos no deserto, e durante esses 40 anos a gente teve uma proteção extremamente especial, onde a gente tinha 7 nuvens, uma em cima, uma embaixo, dos 4 lados, e uma em frente, guiando Am Israel. Durante a noite, essas nuvens se faziam de fogo, assim no deserto, que é extremamente frio, eles nunca passavam frio. Durante o dia, era um ar-condicionado, assim não passava aquele calor intenso do deserto. As nuvens, a de baixo, arretava todo o caminho, eles nunca precisavam subir e descer, não tinha poços, não tinha buracos. As nuvens em volta protegiam, que não, nenhum animal, nenhum bicho, nenhum escorpião machucava a Israel, não machucava o povo judeu. A Gemara até fala, o Midrash fala que a Amisel durante 40 anos não precisou comprar roupa, eles andaram com a mesma roupa 40 anos que as nuvens passavam, lavavam e faziam a roupa crescer com eles. Então a gente tem uma discussão clássica na Halakha, na Gemara na verdade, uma discussão clássica na Gemara, qual que é o sentido da festa de Sukkot? Será que a gente lembra aqueles momentos, aquelas situações que a gente estava sem nenhuma proteção e a gente precisou se cuidar e fazer proteção, que é Sukkot Mamash, e essa é a opinião de Rabbi Akiva, ou a gente precisa lembrar esse milagre divino que eram os Ananei Akavot, assim que Agmará fala. E aí em relação a Lachá, tem algumas maneiras de entender. Eu queria tentar entender essas duas opiniões com vocês. A Amisrael saiu do Egito, ótimo, a gente foi para o deserto durante 40 anos, excelente. Qual que é o sentido da gente fazer uma festa lembrando que a gente dormiu em cabanas? Qual que é o sentido? Conforme a opinião de Rabbi Akiva, que hoje a gente está na Sukkah para lembrar que o povo judeu passou 40 anos no deserto e durante esses 40 anos tiveram muitas situações onde a gente não teve proteção, a gente precisou fazer cabanas. Qual que é o sentido de lembrar disso? O que, que tem a ver? Fala o Rashbam, o Primo Gadim traz isso em nome do Rashbam. A gente precisa entender, se você pegar o Sefer Shemot, a Torá está dividida em 5 livros, no segundo livro da Torá, quando a Torá ordena para a gente a festa de Sukkot, a Gemara não chama de Sukkot. Qual que é o nome de Sukkot? Hag. Isso é Mishnah. Chag Ha'asif. Chag Ha'asif. O que é Chag Ha'asif? Chag Ha'asif é o momento que você pega toda a colheita e começa a levar para casa. Então vamos pegar um pouco o calendário, né, do povo judeu em Eretz Israel, na terra de Israel. Depois de Pesach, está chegando o Shavuot. Em Shavuot Chag Ha'katzir, a gente vai colher. A gente vai fazer toda a colheita e pegar todo o trigo, toda a cevada, todas as frutas e fazer a colheita. Só que você não necessariamente corre para levar para casa, porque agora você está no verão, você pode deixar no campo, pode deixar secar. Quando está chegando o Sukkot, está começando a época de chuva, está começando o frio, não deixa no campo, porque você vai perder toda a tua plantação, você vai perder toda a tua produção, você vai perder. Começa agora a sif, le'esov, juntar tudo e levar para o depósito, levar para casa. Fala o Rashbam, neto de Rashi, neto mais velho de Rashi, tá bom? O Rashbam, um dos Balei Tosafot, ele fala assim: quando chega o Chag Ha'asif, quando chega um momento que você está levando tudo, tudo, tudo para casa, você vai começar a ver quanto dinheiro Hashem te deu. Quanta brachá Hashem te deu! Você vai começar a pegar e ver toda a riqueza que você tem e levar para dentro de casa. Falou Rashbam, tem uma festa que a gente precisa fazer para lembrar quanta coisa Deus te deu. Vamos um passo mais para frente. Fala o primeiro Gadim. Esse é o sentido de lembrar Sukkot. Eu pergunto, senhor David, teu pai chegou de Halab, não, para cá? Ótimo. Nigri, chegou de onde?
Seda.
Onde? Sidon, né? De Sidon, chegou do Líbano.
Está sendo destruído agora.
Ótimo. O que sobrou, né? Então, se vocês pararem e pensar, todo mundo que está aqui dentro dessa sucá, todos nós somos netos de imigrantes. Vocês pararam de pensar isso? Sabe o que é ser um imigrante? Imigrante é uma pessoa que abandonou um país, sem nada, nada. Nada, nada. Todos nossos avós chegaram no Brasil sem um centavo, sem falar a língua, sem conhecer a cultura. E hoje, Baruch Hashem, como nós estamos? Como a gente está?
De mala, de mala.
Como a gente está? E a gente passa o ano inteiro reclamando. Fala o primeiro Gadim. Quando chega a Sukkot, no momento do Asif, no momento que você começa a ver quanta brachá você tem, você abre teu armário e vê lotado de roupas, você abre a geladeira cheia de comida, Baruch Hashem, você olha a tua conta de banco e na bad, não está tão mal. Você começa a ver, olha, esse ano eu viajei quantas vezes? Vai na garagem, os carros. Começa a ver tudo que você tem. Agora não esquece quem te deu tudo isso, porque isso aqui não é lógico. Vai para uma cabana e começa a lembrar, meus avós estavam em cabanas. Isso não é lógico. Você precisa lembrar que não sou eu que fiz toda essa riqueza, é Kadosh Baruch Hu que me deu tudo isso. Fala, Rabbi Akiva, sabe o que é Sukkot? Sabe qual é o sentido de Sukkot? Lembrar de onde você vem, lembrar suas origens e aprender a agradecer tudo que você tem. No momento do Asif, no momento de juntar, de trazer para dentro, de trazer para casa toda a tua colheita, toda a tua fortuna, tudo que você tem, não esquece de onde você tem tudo isso. Todos nós que estamos dentro dessa Sukkot somos netos de imigrantes. Sfaradim, Síria, Líbano, Ashkenazim, todos sobreviventes do Holocausto. E hoje, Baruch Hashem, todos nós estamos prosperando. As nossas comunidades são maravilhosas e gigantescas. Isso não tem lógica nenhuma. Todos nós temos funcionários em volta da gente, que estão já 50, 60 gerações aqui no Brasil. E o sonho deles é... Escuta, eu não quero mais ser empregado, eu quero ser caixa no supermercado. Eu quero dar educação para o meu filho não ser empregada. Eu quero dar educação para o meu filho não carregar mais caixas, para o meu filho poder lucrar 8 a 10 mil reais por mês. Isso é o topo deles sonharem. E a gente, Baruch Hashem, onde a gente está? O que, que a gente tem? Que lógica tem para tudo isso? Então entra numa sucá, fala Rabbi Akiva, e começa a lembrar. O povo judeu saiu do Egito. Eles não tinham perspectiva de vida, sonho nenhum. Não tinha sonho nenhum. Uma nação inteira saindo de um país. Depois de 210 anos escravos, eles não sabiam nada. Eles agora estão no deserto, jogado no meio do mato, no meio do nada, dormindo em cabanas. E de repente, olha onde a gente chegou. Olha onde a gente chegou! Chag Ha'asif, no momento que você começa a juntar tudo para dentro. Lembra que você veio de Sukkot e agradece a Hashem. Essa é a perspectiva de Rabbi Akiva. Vem Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer fala não. Esse não é o sentido de Chag Ha'Sukkot. Não é que isso não é importante. Isso é importantíssimo. Isso é uma loucura. É uma loucura. Eu, sobrevivente de uma senhora que estava em Auschwitz. Minha avó esteve em Auschwitz. E hoje, Baruch Hashem, quantos netos, bisnetos minha avó teria se ela estivesse viva? Uma mulher que se jogou 2-3 vezes contra a cerca tentando entregar a vida. Tentando tirar a vida 2-3 vezes contra a cerca para ser eletrizada e os cachorros cheiravam ela. E olha tudo que você tem. Aonde você sonha tudo isso? O meu avô vindo de Halab para nos Estados Unidos, ele tinha feiras na rua e não tinha o que comer, só vir para o Brasil que os irmãos estavam aqui. E Baruch Hashem, olha que maravilha! Olha que maravilha! Falar a Beliezer, isso é importantíssimo. Mas não necessariamente esse é o sentido de Chag HaSukkot. Chag HaSukkot, vamos lembrar os milagres que Hashem fez para a gente. Pergunta o Mabit, no livro dele, Beit Elohim. Um minuto. No deserto, quantos milagres a gente tinha diários? Quantos?
Tudo era milagre.
Três milagres diários. Quais são?
Man.
Aranea Kavod.
Poço de Miriam.
Qual que é o hag do poço e da comida? A gente todo dia comia man, não é? Cadê o Weitman? A gente não comia todo dia man? Não caía man do céu? Caía um pão do céu todos os dias. Qual que é a festa do man?
Não tem, porque só tem da Aranea Kavod.
E qual que é a festa do Be'er? Qual que é a festa da água? Então tem mefarshim que falam, por isso que o Jaque serviu hoje queiada chama tová, né? Olha só, come e bebe na suká. Mas não é todo mundo que aceita isso. Não, a maioria dos mefarshim não trazem essa resposta. Eu não lembro o nome de quem eu vi, mas eu vi. Por isso que na suká você precisa lembrar do man e do ber. Mas o Beit Elohim não fala isso, O Mabit fala outra resposta. O Mabit fala outra coisa maravilhosa. Escuta uma coisa. Imagina só, chega o Jacó em casa, ele está com o tênis rasgado. Pai dele olha e fala, Jacó, que é isso? Que é isso? Então ele fala, vem, vamos no shopping, vamos comprar um tênis novo. Ele vai agradecer o pai, mas um pai vendo o filho andando com tênis rasgado é o mínimo. É o mínimo que ele vai comprar um tênis novo. É vergonha pro pai. Todo mundo está falando, esse é filho de quem? Chuada. Quem que é o pai? Imagina só o cara tá andando com malha manchada. Que é isso? Que é isso? Acabou de continuar a gente do Egito. Ele não ia dar pra gente de comer e beber? Ah, coloca a volta que ele deu pra gente comida. O pai quando sai com o filho no shopping comprar um tênis porque tá rasgado, comprar uma malha porque tá fazendo frio e o menino Baruch Hashem cresceu. Coloca a volta. Hazak o Baruch. Uau. Mas quando chega teu pai te dá uma coisa que ele não precisa te dar. Chega teu pai e fala, escuta uma coisa. Você tá todo dia indo de Uber pra faculdade. Você tá todo dia pegando carona. Fadal, eu tô com um carro novo aqui pra você. Ele precisa te dar. Dá para viver sem carro, mas isso aqui é carinho. Ele está te demonstrando um carinho. E o carinho não tem a ver com dinheiro. Às vezes tem carinho que é muito mais barato do que necessidade. Tem carinho muito mais, muito, muito mais barato que necessidade. A Ananeia Kavod é um carinho que a Hashem deu para a gente. Beiro, poço, tá bom. A gente ia passar, Deus tirou a gente do Egito para morrer de sede. A Kalajvaruhu tirou a gente do Egito para morrer de fome. Mas a Kalajvaruhu podia falar, escuta, se vira. Todo mundo quando viaja, sofre. É gostoso estar no avião? Aonde eu viajo não é gostoso, lá atrás. Tá? Não sei como vocês viajam, mas não é a coisa mais legal. Mas é legal, porque você sabe para onde você está indo. Você está numa cadeira assim, você vai passar agora as próximas 12 horas, 8 horas, 6 horas, vai vir aquela quentinha aí, a chame a Azor, você só abre e devolve e fala, não, acho que veio por engano. E você fala, mano, que é isso? E você vai passar lá 8 horas parado assim, mas faz assim. Alguém já falou, não viaja porque eu não gosto de pegar avião? Tem gente que tem medo. Mas se você quer chegar num outro lugar bem mais legal, se você quer ir para Eretz Israel, você precisa pegar um avião. Você não vai dormir aquela noite. Você vai estar meio que se empurrando. Meu business, não é tua cama.
Não, né? Ibiza. Não
precisa ser. Ibiza? Não, para Ibiza pode ficar aqui. Ó. Mas, Rabotai, Deus quando tirou a gente, deixou no deserto, falou, escuta, eu estou te pagando uma passagem. Viaja como todo mundo viaja. Não vai acontecer nada. Quando você foi, né, lá para a costa, tá bom? Né? Agora, passar o Hag, 3 horas no carro, não é super legal? Era mais legal de helicóptero, não, já que...
Era.
Ah, não foi super legal? Você passou 3 horas e pum, 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 e vai, e vem, né? E aí, você passa enjoo no meio, tem gente que vomita, tem gente que não aguenta, mas tá bom. para eu estar onde eu quero, eu estou pronto a sacrificar, eu estou pronto a ficar 3 horas no carro, e se tem trânsito, eu vou ficar 4 horas e meia, e aí discutindo da música, no música, ar-condicionado, ar-condicionado, mas faz parte, você quer viajar, esse é o preço, e você nem reclama, você quer estar lá, você quer chegar naquele lugar, então está tudo em ordem. Quando vem alguém e te dá uma business, escuta, first class, eu estou te convidando para passar um mês em Israel, eu vou fazer bar mitzvah do meu filho, vem junto comigo. Behmet, mano, chega o convite com uma passagem em casa. Uma passagem em first class, primeira classe. Opa, isso já é um carinho? Eu ia chegar em Israel de qualquer jeito. E se você me pagar, né, lá para trás, eu também ia pegar. Você ainda me deu first class? Isso é um carinho, isso é uma atenção. A gente faz Sukkot para agradecer o carinho que a Shem faz para a gente. Rabotai, a Kadosh Baruch Hu faz tantos carinhos na gente. A Kadosh Baruch Hu faz tanto carinho na gente. Ele é com tanta, tanta, tanta boa vontade. É tão gostoso do jeito que a Shem dá pra gente as coisas. A Shem não dá porque dá. Tem momentos de ber, tem momentos de man, tem coisas que são obrigatórias, mas tem coisas que vêm com carinho. E disso a gente faz festa. Deus, a Kadosh Baruch Hu, obrigado pelo carinho. Porque o amor que você tem por a gente tem esse mesmo amor por você. E a gente agora vai abandonar a nossa casa, vai passar 7 dias numa cabana, demonstrando o carinho que você tem por a gente. Passo para frente. Vamos um pouco mais. Vamos se aprofundizar um pouco mais. Falou Hatam Sofer. Falou Hatam Sofer. A gente acabou de passar Yom Kippur. Acabamos de passar Yom Kippur. Então a Sukkah representa duas coisas. Ou representa cabanas, ou representa o quê? Ananei Akavot, Ananei Akavot. A gente acabou de passar Yom Kippur, Abotai. E a gente tentou fazer tshuva. E a gente tentou fazer tshuva. Logo que termina Yom Kippur, tem dois tipos de judeus. Tem aquele que Yom Kippur fez do melhor jeito. Do melhor jeito. Fez tshuva, se aproximou de Hashem. Depois de tudo isso, você vai direto para o abraço, não é? Você meteu o gol, vai direto para o abraço? Vai direto para o abraço de Hashem. Vai direto e fala, Hashem, tzilade mehemenuta, fala o Zohar HaKadosh. Sabe que a Sukkah é uma sombra de Hashem, uma sombra divina. Isso representa aqueles Yehudim que fizeram Tshuvashli e Maitão na casa de Hashem. Mas tem Yehudim que não passaram Yom Kippur da melhor maneira. Tem Yehudim que passaram Yom Kippur bem. Podia ser melhor, podia ser melhor, mas não foi do melhor jeito. Tem Yehudim que passaram Yom Kippur, passaram. Então, a pessoa que passou Yom Kippur, mais ou menos, não se preparou para Yom Kippur. Eu não sei o que, que saiu no meu julgamento. Então, agora eu preciso fugir para Galut, para Emiklat. O que, que era Emiklat? São cidades de refúgio. A Sukkah para as pessoas que não fizeram chuva direito. A Sukkah é como se fosse aquele cara que está fugindo só querendo se proteger da chuva, do sol. Eu agora estou fora da minha casa, estou com medo do que vai ser meu próximo ano. Pelo menos eu me protejo. Falou Hatam Sofer, a gente possega la chale maase. O Shulchan Aruch possega la chale maase. O que, que representa a Sukkah? Tzilade mehemnota, uzananei akavot. Porque a gente tem certeza que a gente fez chuva em Yom Kippur. A gente fez como se deve, a gente trabalhou tudo direitinho. E se é assim, tá ótimo. Vamos ir para a casa de Hashem. Vamos ser recebidos por Hashem. Rabotai, quando eu estava lendo esse Hatam Sofer, Hatam Sofer fala, por isso que Sukkah se chama Sukkot, tá bom? Porque representa dois tipos de Sukkot. A Sukkah da cabana e a Sukkah da sombra divina. Quando eu estava lendo esse Hatam Sofer, eu comecei a pensar e falei, Rabotai, a gente está começando um novo ano. Estamos começando um novo ano judaico, Rabotai, as histórias já vão começar, tá bom? Estamos começando um novo ano judaico. E a Kadosh Baruch Hu prepara a gente para como passar esse maravilhoso ano. Como a gente vai passar esse maravilhoso ano da melhor maneira possível. Há uns 5, 6 anos atrás, tinha um menino Moshe, ele estava dirigindo perto de Atlanta, infelizmente, 19 anos Moshe, ele se envolve num acidente de carro gravíssimo, gravíssimo. E quando chegam lá, muita gente acha que esse menino não sobreviveu. Cortam o teto do carro e com o helicóptero conseguiram tirar ele. Ele ainda está vivo, ainda está vivo. Levam ele direto para o hospital mais perto em Atlanta. Levam esse Moshe para o hospital em Atlanta e começam operações. Uma operação, duas operações. Ele está com tudo quebrado. A situação dele está caótica, a situação dele está desastrosa. Começam a ver como está a bacia dele, como estão os pés dele, como está o crânio dele. E realmente esse menino se machucou muito, muito grave. Ele está numa situação horrível, está numa situação quase irreversível. Depois de 4, 5 operações, os médicos veem que Moshe precisa passar 16 operações a mais, mas 16 operações. E eles veem que se passar as 16 operações, ele não vai ter uma melhor qualidade de vida. Vai ser um menino que vai gastar milhões de dólares no hospital, vai ter que acionar o seguro, ele vai ter que viver com 24 horas de acompanhamento médico do lado dele. Então eles fazem um meeting, eles fazem uma reunião entre os médicos pela ética. Se eticamente, o que eles precisam fazer com o Moshe? O que eles vão fazer com o Moshe? Porque eles estão se esforçando, 16 operações, milhões de dólares vão gastar, para dar para o Moshe uma qualidade de vida que eles entendem que não é vida. Que não é vida. Então eles fazem uma reunião ética para discutir se Moshe, o que eles fazem com o Moshe. Então os médicos começam a falar, Dr. Morgan levanta e fala, escuta uma coisa, eu acho que não é ético, deixa esse negócio acabar, deixa acabar. Deixa acabar. Escuta, Moshe está nas piores, tem coisas que não vai voltar. Moshe não vai ter vida, ele não vai ter qualidade de vida. Esquece, esquece, não tem porquê. Depois que o Dr. Morgan é o primeiro a falar, o segundo doutor fala, vou te falar a verdade, eu penso a mesma coisa. E todos os doutores começam a falar. No final de todos os doutores tem um doutor judeu lá, Dr. Fried. Dr. Fried termina de escutar isso tudo, fala, ok, escutei, é ético o que vocês estão falando, eu entendi que vocês estão numa reunião ética, mas eu tenho duas perguntas para vocês. Falou, sim. Primeira pergunta, quem é vocês para decidir que a qualidade de vida de outro ser humano ou não? E segunda pergunta, Dr. Morgan, você que começou a falar, me fala uma coisa, de 0 a 10, quanto você, que nota você dá para a tua qualidade de vida? Dr. Morgan olha para baixo, fala, eu vou tentar ser sincero com você. Eu estou passando um divórcio horroroso, horroroso. Minha esposa acabou de me colocar na justiça. Os meus filhos já não falam comigo há 3 meses. Eu não posso chegar perto da casa onde vivem meus filhos por 4 metros, senão vem polícia na hora. Muitos amigos me largaram. Minha qualidade de vida hoje está entre 4 ou 5. Fala, ótimo. Segundo doutor, quanto você dá para a tua qualidade de vida? Ele começa a pensar, fala, deixa eu falar a verdade. Eu tenho um filho com desabilidades físicas. Te fala, difícil. Minha vida está muito, muito sofrida. Muito sofrida ter um filho assim em casa. Eu dou um 6,5 com muita sorte. Terceiro doutor, fala, escuta, eu estou batalhando com minha parnassá. O meu sustento está duríssimo. Eu entrei numa dívida pesada por causa do mortgage na minha casa. Eu achei que com eu sendo médico, operações ia recuperar. Te falar, a casa caiu, a casa caiu. Eu estou perdendo minha casa, minha qualidade de vida, 3,5. Próximo, 4. Próximo, 5. Próximo, 2. Próximo. Falou, ótimo. Vamos agora falar com o Moshe. Vamos falar com o Moshe. Vocês estão querendo decidir a qualidade de vida do cara. Vamos falar com ele. Os doutores vão falar com o Moshe. Moshe está cuspindo sangue. Moshe está com 2 braços, 2 pés engessados. Moshe está com dores alucinantes. Está com calmante e morfina a cada meia hora, 40 minutos. Perguntou, Moshe, me fala uma coisa. De 0 a 10, que nota você dá para a tua qualidade de vida? Moshe levanta e começa a sofrer e fala, minha qualidade de vida. Falou, sim, Moshe, tua qualidade de vida. 10 ou 10,5? Falou, não, só tem 10. 10 ou 10,5? Falou, como assim? Você tá louco? Falou, escuta uma coisa. Depois de tudo que eu passei, depois do acidente que eu passei, das dores e de ver todo mundo desistindo de mim, e eu tô vivo, e toda manhã eu levanto, abro os olhos e falo, Modé Ani Lefanecha, eu agradeço você, Boreolam, que você me deu de mais um dia de vida. Eu aprendi a valorizar o que é respirar, o que é falar, o que é cantar. A minha qualidade de vida é 10, porque eu sei agora apreciar o que é viver. Dr. Fried olha para os doutores e fala, senhor 4, senhor 5, senhor 7, senhor 3,5, senhor 2. O que vocês acham a respeito da ética da qualidade de vida de Moshe? Falaram, ele vai fazer as 16 operações, porque esse menino merece viver. Morai Verabotai, estamos começando um novo ano. Estamos começando um novo ano. E esse novo ano a gente começa na Sukkah. A Sukkah que o Hatam Sofer fala, você pode ver como uma proteção de problemas, ou você pode ver como um abraço divino e uma vida de qualidade excelente. Morai Verabotai, a gente vive num mundo totalmente louco, um mundo biruta, um mundo pirado. E a gente está o dia inteiro sendo vendido e sendo usado pela propaganda. Tem uma coisa chamada hipérbole. Escutaram já de hipérbole? The hype, em inglês. O que, que é hype? Hype é alevai, que no próximo Mundial, Brasil chega no final da Copa, com uma seleção excelente. E eu lembro quando o Brasil estava em 1998, tá bom? 1998, o Brasil chegando na final, depois de ganhar 94, com uma seleção inigualável. Antes de saber que o Ronaldo está engolindo a língua, o Brasil tem os melhores jogadores. França não era ameaça para o Brasil, não era. E eu lembro a empolgação que a gente estava aquele dia. Eu lembro aquele dia, uma loucura, a gente não parou. Não parou. E o Brasil vai chegar. E o Brasil? E a final da Copa? E não sei o quê. A gente estava em hype. A gente estava louco, só falava disso, só pensava nisso, dormiu com isso, acordou com isso. Até, infelizmente, Zidane 1, Zidane 2, Petit, e acabou. A gente abandonou o futebol por mais 4 anos, quando o Brasil voltou a ganhar. Mas a gente estava louco, a gente estava apaixonados. Cada um de vocês, se teu time chega no final da Libertadores, final da Libertadores, como você está aquele dia? E chega no Mundial de Clubes, como você está? Você está louco, você está em euforia. Isso deveria acontecer para um bom brasileiro a cada 4 anos. Deveria acontecer, eu estou pegando um exemplo do esporte, a cada tanto. E o que vocês não percebem que a gente vive isso o dia inteiro? Você entra no shopping, último par de sapato! Ou seja, se você não levar, acabou o mundo! Promoção tá por cento! A gente está o dia inteiro como última oportunidade, melhor oportunidade, a melhor coisa. A gente está o dia inteiro correndo, 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 e não para um minuto para pensar, um minuto para respirar e um momento para aproveitar. O mundo está enganando a gente, olha só o que aconteceu. Vocês são um pouco mais jovens do que isso, mas eu posso perguntar aqui para os pais de vocês. Ano 2000, 1999, esse foi o meu trabalho para me receber do ginásio para... de quinta para sexta série, né? Quinta série terminava ginásio. Não, desculpa, de sexta para sétima série. Sexta série terminava ginásio. E o meu trabalho para eu me receber era a respeito do bug do milênio. Alguém escutou do bug do milênio? O que foi o bug do milênio? O bug do milênio foi uma coisa muito interessante. O mundo inteiro tinha certeza que todos os computadores, todos os calendários, tudo foi marcado para terminar 31 de dezembro de 1999. Só se colocava os últimos dois dígitos do ano. Não se colocava 4? Ninguém é de 1900... Não, você é de 92, você é de 86. Assim que é, você é de 60. Ninguém é 1900 e... Não tinha isso. Então todo mundo tinha certeza que quando deu 99, quando passar para o 2000, todas as máquinas do mundo vão apagar. Todos os hospitais vão apagar. Todos os computadores vão apagar. Tudo, tudo, tudo. Todas as contas de banco vão zerar. E o mundo estava desesperado. E o mundo passou um desespero. 1999, 31 de dezembro de 1999, às 11h59, o próximo minuto o mundo acabou. O mundo acabou. E de repente, 1999, 31 de dezembro, 11h59, 59 segundos. Sabe o que aconteceu no próximo segundo? Passou um segundo e virou 00001 do 1 do 00. E não aconteceu nada. E a gente passou um ano inteiro desesperado. Mas tá bom? Tá bom? Isso foi o ano 2000. Ano 2001, o mundo inteiro parou, porque o Talibã atacou as Torres Gêmeas. E a gente tinha certeza absoluta que o mundo vai acabar. Porque ainda depois disso, eles começaram a mandar antrax, tá bom? Antrax, você recebia um envelope na tua casa com um pozinho branco e você pirava. Você literalmente tinha certeza que você vai morrer. Qualquer pó branco, você tinha certeza que você ia morrer. Por quê? Pode ser antrax, que o Talibã estava mandando para o mundo inteiro. Passou o antrax, passou o Talibã e Baruch Hashem estamos aqui vivo. Em 2002, o mundo descobriu a enfalecite meningite. Meningite, já escutaram da meningite? Tomaram a vacina da meningite, a que o seguro não cobre, tá bom? Então, a vacina da meningite que o seguro não cobre foi descoberta em 2002 e todo mundo tinha certeza absoluta. É uma certa, como chama? É um vírus, mas que faz uma coisa no cérebro e essa não é hemorragia. Que horror, é um vírus que ataca o cérebro e deixa a criança, tchau, apagou para sempre, tá bom? E Baruch Hashem. Quantas pessoas com enfalecite meningite a gente conhece? O mundo continua, o mundo não acabou. 2003, começou o SARS. Teve uma gripe respiratória, teve uma doença respiratória, que o pessoal tinha certeza que não tem ninguém que não vai pegar. 2004 foi a vez do tsunami. No sul da Ásia, Algumas ondas apagaram alguns países inteiros, algumas cidades inteiras, e o mundo tinha certeza, agora o mundo vai acabar, o tsunami vai invadir o mundo inteiro. 2005 teve a bird flu, gripe aviária. Gripe aviária é a primeira vez que a gente começa a se encontrar com máscara. Primeira vez que a gente começa a se encontrar com máscara, o pessoal tinha certeza que em 2005 que o mundo vai acabar. Vamos pular um pouco, 2008. O que, que foi em 2008? Lehman's Brothers, Madoff! Acabou o mundo. Ninguém sobrou mais nada, ninguém nunca mais vai ter dinheiro. Lehman's Brothers, tá bom? Eram as maiores seguradoras do mundo, eles quebraram, levaram junto o Madoff, o maior, o lugar mais seguro de investir, e não teve uma pessoa, sim, os que não perderam é porque não tinham, que tinha dinheiro de verdade, que não perdeu pra valer. E o pessoal tava desesperado. Eu lembro andando na comunidade, o pessoal chorando desesperado. Quem não perdeu tudo? Como a gente vai levantar de novo? Como a gente vai fazer dinheiro? O mundo vai acabar em 2008. 2009, H1N1. Gripe suína, aí começou o álcool e gel. Que desespero, que desespero. 2012, tinha um calendário maia que predominou que 21 de dezembro de 2012 é o fim do mundo. O pessoal vendia propriedades a qualquer valor. Escuta, o mundo vai acabar. Eu nunca estive em Las Vegas. Eu nunca joguei um cassino de verdade. Que eu preciso ter uma casa? O pessoal vendia os apartamentos, vendia carros para sair e aproveitar um pouco. E o dia seguinte, dia 22 de dezembro, o pessoal não tinha casa, não tinha carro e o mundo não acabou. Em 2013, a Coreia do Norte anunciou de verdade que eles vão começar a atacar a Coreia do Sul e vai começar a Terceira Guerra Mundial. E, Rabotai, tudo que eu estou falando para vocês, o pessoal estava morrendo de medo. O pessoal tinha certeza que o mundo vai acabar. Em 2014 foi a vez da Ebola, 2015 o ISIS, eles começaram a cortar cabeças, mostrar vídeos. Uau, era pesado só de ver o que eles estavam fazendo. O mundo em 2015 ia acabar. Em 2016 foi a vez do Brasil. O Zika vírus. Vírus Zika. Era um, né? Lembra do Zika? Quem não lembra do Zika? O pessoal deixou de ir pra praia há meses. Meses ninguém ia pra costa. Porque lá tem o Zika. E se tem o Zika, vai todo mundo morrer. Uma mulher grávida que pega Zika, a criança vai nascer com a cabeça daquele tamanho e não sei o quê, vai explodir a cabeça. O pessoal tava desesperado, o pessoal tava morrendo de medo de verdade. 2020, Covid. O pessoal estava desesperado, o pessoal achou que acabou o mundo. Eu cheguei no Brasil em 2020, meus filhos conseguiram ir para a escola por um mês e depois nunca mais foram para a escola. Eu tinha certeza que em um mês a gente ia voltar para a escola. Depois de seis meses eu virei para minha esposa e falei, Sá, um dia eu vou contar para minhas filhas que escola existia no mundo inteiro, não só na Argentina que a gente morava antes, existia no Brasil. E agora que acabou, escola é uma coisa normal, não é uma coisa anormal. O momento que a gente achou que o mundo acabou realmente? Acabou o mundo realmente? 2022, o pessoal tinha certeza que agora a vacina do Covid vai matar. Quem não morrer pelo Covid vai morrer pela vacina, é uma conspiração, Bill Gates, Microsoft, um dia todo mundo vai explodir, todo mundo quer levar a vacina, e o pessoal pirou, pode tomar a vacina, não pode tomar uma vacina. 2023, o Hamas, 2024, antissemitismo, e daí botar, escuta uma coisa, o mundo não vai acabar. A gente está aqui e a gente vai ficar aqui. Todo tempo que você está apegado com a Torá, todo tempo que você está pegado numa vida verdadeira, o mundo vai durar para sempre. Só tem uma questão. Se você vai viver a tua vida inteira, você vai jogar ela no lixo desesperado e com medos ridículos, e toda a propaganda que fizer, você vai estar correndo atrás e vai estar morrendo de medo? Ou você vai deixar essas bobeiras de lado e vai começar a focar na tua família, focar nos teus estudos, focar no teu trabalho, focar na sinagoga, focar em crescer, focar em ser uma boa pessoa. Isso depende de você, porque o mundo não vai acabar. E a televisão, as notícias, o jornal vai continuar te enganando que essa é a melhor oportunidade, é a última chance e é o ano que o mundo vai acabar. Vão continuar te enganando, porque os últimos 20 anos foi assim, antes disso também foi assim e vai continuar assim. Nunca a gente teve tantas comodidades na nossa vida e nunca faltou tanto tempo para a gente fazer as coisas mais básicas e mais simples da nossa vida. A Kadosh Baruch Hu tira a gente de Yom Kippur e fala, escuta uma coisa, você quer começar um novo ano? Eu vou te colocar numa cabana, up to you, escolhe. Você quer que seja uma cabana que te protege do mal ou você quer um abraço de Deus? E essa cabana vai ser a coisa mais maravilhosa. Se você quer passar um ano maravilhoso depois de Yom Kippur, entra na Sukkah pensando que é Hanane Yakavot. É tua chance, é tua oportunidade. Você pode passar mais um ano, que no final do ano você fala, o que eu fiz com esse ano inteiro, joguei no lixo, porque você ficou se protegendo um ano inteiro, e o ano inteiro com medos, e o ano inteiro sem nada? Ou você pode passar um ano, que esse ano eu vou aproveitar para valer. E a Sukkah representa isso. Essa cabana, meio instável, meio desconfortável, teto não tem, se chove é incômodo, todo mundo está com cadeiras de plásticos dentro da sucá. Você quer fazer dessa festa maravilhosa, super legal, e cada vez que entra na sucá, você está com tua família, você vai cantar, você vai se divertir, você vai conversar e você vai aproveitar o tempo ao máximo? Ou você quer fazer da sucá uma coisa que você corre para fugir, corre para estar fora, porque realmente é incômodo e é chato? E essa é a mensagem para começar o teu próximo ano. Como você quer levar teu próximo ano? Qual vai ser tua qualidade de vida? Você está procurando a perfeição para ter um ano perfeito? Esquece, o teu ano não vai ser dos melhores. Não vai ser dos melhores. Você quer fazer o teu ano ser perfeito. O teu ano já começou perfeito e vai ser perfeito. Depende da tua decisão. Como você quer olhar para sucá? A sucá é logo depois de Yom Kippur. Passou Rosh Hashanah, você pediu um ótimo ano. Yom Kippur, Hashem falou, escuta uma coisa. Eu não vou te deixar começar o ano carregando tanto peso. Tantas averotas, apaga! Esquece de tudo! Eu já fiz minha parte. Agora você, judeu, você, Milan, você, Joe, você, Michel, como você quer levar teu ano? Eu já limpei para você. Rosh Hashanah, apaguei tudo. Tachel Shanah Birchotea. Yom Kippur, acabou os pecados. Agora você quer levar um bom ano? Entra na sucá e decide se a sucá vai ser linda, se vai ser maravilhosa, ou a sucá vai ser uma coisa extremamente chato, pesado. E vai te falar, eu já não vejo o momento dessa festa acabar. Eu vou aproveitar cada dia de Sukkot. Eu vou estar cada dia de Sukkot falando, uau, só mais um dia e já estamos depois. Uau, já está chegando. Não aguento mais. Oi, quanto dá para comer? Quando a gente reclamou de comer? E a coisa que a gente mais escuta, eu não aguento mais. 3 dias comendo. Xu, é tão difícil comer. 3 dias não fazendo nada. É tão grave. Não aguento mais ir para a sinagoga e voltar. Você preferia estar no escritório resolvendo pepino? Você preferia estar na faculdade com o professor na tua cabeça? Não aguento mais comer. Imagina comer de manhã e de noite. De manhã eu só como e dormo. E como e dormo. E o que você quer melhor? E o que você quer? O que você faz de férias? De férias você trabalha? Infelizmente tem gente que sim, hein? Tem gente que nas férias trabalha que não aguenta férias? Rabotai, do que a gente está reclamando? Você quer ter um ano maravilhoso, Hashem fala, entra na sucá e aprenda que com um pouquinho de plantação, de nada, você pode fazer uma casa de Hashem. Porque durante o ano vai ter muitos momentos perrengues, vai ter momentos que você vai ter que decidir como passar ele. Você não vai nadar no mar de rosas o ano inteiro. Você pode escolher e transformar isso em mar de rosas, ou não. Era meio Kotler, eu termino com isso. Desculpa, era Pshneir Kotler. Ele foi o Shiva de Leikut, tá bom? O fundador de Leikut se chamava Rav Aaron Kotler. Ele teve um filho maravilhoso, Rav Shneur Kotler. E Rav Shneur Kotler, ele teve vários filhos. O primeiro filho dele se chamava Rav Malkiel Kotler. Rav Malkiel Kotler, né? Era o Shiva agora atual de Leikut. E o segundo filho dele se chamava Meir Kotler. Meir Kotler era um menino maravilhoso, um menino com um futuro brilhante, promessa, uma grande promessa para a próxima geração. Com certeza, os dois irmãos vão levar esse Shiva, vão fazer esse negócio explodir, vão fazer diferença na história do povo judeu. Meir Kotler chega na idade de casamento e oferecem para ele uma menina maravilhosa. Ele sai com essa menina algumas vezes, eles estão noivos, Baruch Hashem, eles estão com data de casamento marcado, os Moraiver Abotai, estão com data de casamento marcado. Está chegando mais ou menos, né, perto da data de casamento, Meir Kotler começa a passar mal, os pais dele falam, Meir, escuta a pressão do casamento, você não é o primeiro a casar, não vai ser o último a casar, casar é normal, não tem nada, mas essa dor não passa, esse incômodo não passa. Os pais levam ele para o médico começa a ver, fala, escuta uma coisa, esse negócio não é simples não. Tomografia, biópsia. Os médicos um dia chamam Schneur Kotler com o Reb Tzinrichel Kotler, Reb Schneur Kotler e Reb Tzinrichel Kotler, os pais do menino, e falam, escuta uma coisa, Meir Kotler tem 2 semanas de vida. Pegamos tarde demais. Meir Kotler tem 2 semanas de vida. Chegamos tarde demais. A gente não deu bola, achou que era pressão do casamento, mas não era. Ele tem uma coisa real lá dentro. E esse negócio a gente não tem como tratar. Estamos falando dos anos 70, a medicina não era a medicina de hoje. Reb Schneur Kotler liga para o mechutan dele, né, para o consuegro, e começa a conversar, fala, escuta, fazem o que vocês quiserem. Eu entendo vocês 100%. Tua filha é jovem, tua filha é bonita, tua filha é de uma boa família. Escuta, não tem. Faz o que você quiser com isso. Os pais entendem e falam, realmente, mas deixa eu falar com minha filha. Senta com a filha, vamos conversar com ela. Começa a conversar com ela, fala, tá bom, Tá bom o quê? Então vamos adiantar o casamento. Quê? Se ele tem duas semanas, vamos casar em uma. Querida, você não entendeu? Você não tem por que virar uma viúva tão jovem? Não tem sentido? Você é uma menina... O outro lado já aceitou? Falou, aceitou o quê? Você não está entendendo? O outro lado aceitou? Falou, aceitou o quê? Aceitou adiantar o casamento? Não vou adiantar, você está louca. Falou, louca o quê? A gente vai quebrar o shidur. A gente vai quebrar isso. Você não vai para roupar com um menino que, não sei, não vai sobreviver. A menina, olha, escuta uma coisa, pai, quem vai casar sou eu. E eu quero casar. Os pais ficam desesperados, falam, escuta uma coisa. Tentam conversar com ela, ver que a menina é teimosa, a menina não entende. Fala, vamos para Moshe Feinstein. Vamos para Moshe Feinstein, o maior rabino da geração, Rav Schneur Kotler. Desculpa, os pais da noiva vão com a noiva para Moshe Feinstein. Vamos para Moshe Feinstein e começa a contar toda a história. A Moshe Feinstein fala, escuta, alarricamente, se a menina quer abandonar o Shidur, não tem nenhum problema. A menina fala, mas eu não quero. Você não quer? Não, não quero. O que você quer? Eu quero adiantar o casamento para casar logo. Adiantar o casamento? É? É? Então, Moshe Feinstein olha para os pais e fala, escuta uma coisa. Quando duas pessoas se casam, se você está casado nem se for por um dia, pode ser que o contato físico termina num falecimento. A Neshama de uma pessoa que casou nunca mais vai se separar. Se ela quer, está no direito dela. Ela fala, até que eu encontrei um menino. Neto do Baron Kotler, bisneto do Rabbi Zalman Meltzer, filho do Schneur Kotler, um menino genial, um menino tão especial. Eu vou perder a oportunidade, nem se for por um dia, eu quero ser esposa de Meir Kotler. Rav Moshe Feinstein escuta isso e fala, escuta uma coisa, vocês como pai podem conversar com tua filha, ela tem direito de segurar o casamento, mas se segurar o casamento, adianta como ela está pedindo, e eu quero casar esse casal, eu quero casar eles. Tá bom. Fazem o casamento em questão de uma semana. Óbvio que um casamento que vai durar por duas, três semanas, não fazem o melhor catering, não colocam o maior salão. É mais ou menos quando os pais estão levando o menino para chupar, estão sentindo que estão levando ele para levaiá. O negócio está deprimente, está todo mundo chorando, está todo mundo quebrado. E o Moshe Feinstein vai fazer esse casamento, vai fazer o casamento. Está no meio da chupar, todo mundo chorando. A única pessoa que está sorrindo na chupar é a noiva. Ela está rindo do começo ao final. Só chora para fazer tefilá. Ribono Shel Olam, obrigado pelo esse noivo que você me deu. Obrigado pela oportunidade de eu ser esposa de Meir Kotler. Por quanto tempo decidi? Quando chega na Brachá, veitkin lo mimeno binyan adeyat. Elosh Baruch Hu, faça desse binyan, dessa construção eterna. Ninguém aguenta. O rabino que está dando a Brachá, ele começa a tremer, ele não consegue ler as palavras, ele começa a chorar, veitkin lo mimeno binyan adeyat. Como? Que binyan adeyat com o menino que já está assinado pelo médico a data de morte? Já terminou, acabou! Rabbi Moshe Feinstein pega o microfone e fala, eu quero falar. Fala, Botar, eu vi uma noiva aqui fazendo Mesirut Nefesh. Eu vi uma noiva aqui que tem valores de verdade entregando tudo. Eu prometo que esse casal vai ter filhos. Ninguém consegue acreditar. Rabbi Moshe Feinstein não promete. Rabbi Moshe Feinstein não vai contra os médicos. Ele prometeu filhos para um casal que... Eles não têm como. Não tem como. Rabotai... Passa duas semanas, passa três, passa quatro. Três meses depois, a menina chega em casa, fala, Meir, tô grávida. Pá, incrível. Incrível, não pode ser! Meir Kotler está extremamente doente, está com dores, mas ele vai em frente. Nove meses depois, essa menina deu à luz para um primeiro menino. Menino, Brit Milá, Beitou, Bismanô. Vai ter Brit Milá no oitavo dia. Está todo mundo emocionado, que loucura. Meir Kotler, que está nas últimas. Ele tinha duas semanas de vida, ele está empurrando de barriga há um ano já. Ele está mal, ele está fraco. E ele tem um menino, ele teve um filho, ele tem continuidade. Uma pessoa, uma criança vai carregar o nome Kotler. Filho do Meir Kotler, não é possível. Meir Kotler volta do Brit Milá emocionado, volta para casa e a esposa dele está séria. Está séria, séria, séria. Ele vai para a esposa dela e fala, o que aconteceu? Hoje foi um dia feliz. Falou, eu sei. Então o que você está triste? Falou, não estou triste. Como você não está triste? Eu estou séria. Porque eu acabei de tomar uma decisão importantíssima da minha vida. Falou, que decisão? Você lembra da nossa chupá? Falou, lembro. Lembra da brachá do Rav Moshe Feinstein? Lembro. O que foi a brachá do Rav Moshe Feinstein?
Um filho.
Vai ter filhos. Ele falou no plural. Todo mundo duvidou de tudo que ele falou. E tudo que aconteceu agora é fora do normal. Então a promessa dele vai se cumprir. Eu sei que mínimo 2 filhos eu vou ter com você. Até eu não tiver o meu 2º filho, você está vivo comigo. Eu tomo uma decisão agora que eu não vou me divorciar de você. Mas a gente não vai viver como casal nunca mais. E assim eu não vou ter o 2º filho, você não vai morrer. Eu vou ser marido de um tzadik. Eu estou pronto a entregar toda a minha vida, todo o meu prazer, tudo que é uma vida de casamento, para você viver agora até os 120 anos. Porque até eu não ter meu 2º filho, você vai sobreviver. E essa é a minha decisão. Birkot olha para a esposa e fala: você está falando sério? Seríssimo, seríssimo. Falou: mas tá, dá uma semana, vai baixar. Vai baixar. Passa uma semana, passa 40 dias, a mulher já está mais ou menos no processo, ela consegue, né, se purificar. E ela fala: não vou para o mikve. Falou: como assim? Eu tomei uma decisão. Meio que outra, ele fala: escuta uma coisa, essas decisões a gente não pode tomar sozinho, a gente precisa falar com o rabino. Rabino? Vamos voltar para Moshe Feinstein. Rabbi Moshe Feinstein deu a brachá, Rabbi Moshe Feinstein mandou casar, Rabbi Moshe Feinstein casou a gente, vamos para Moshe Feinstein. O casal meio contra com a esposa, vamos para Moshe Feinstein. Pergunta para Moshe Feinstein o que deve fazer. Rabbi Moshe Feinstein fala: escuta uma coisa, o Yehudi precisa viver tamim tiei mashem elokecha. A gente precisa viver de um jeito normal. A gente não precisa fazer reshbonot shamayim, a gente não pode fazer contagem de Hashem. Você deve continuar com teu marido e Hashem yazor, o que vai acontecer? Falou: Hashem yazor, esse é o meu psak halakha. A mulher vai para o mikve, a mulher depois de alguns meses fica grávida de novo, a mulher tem uma menina e alguns dias depois da menina nascer, Meir Kotler está na levaia do Meir Kotler falece. O pai dele, Reb Shneur Kotler, ele vai sentar shivá do filho dele. Reb Shneur Kotler, sobrevivente do holocausto, ele e a esposa dele, ele viu tudo que é destruição, se reconstruiu, agora está perdendo um filho. Ele na shivá dele fala: não quero que ninguém passe essa porta, eu não quero falar com ninguém, eu não consigo me consolar. Todo mundo que entra, ele não levanta a cabeça, não fala com ninguém, não aceita falar com ninguém. Chega um dia um grande rabino, eu escutei do Rav Shlomo Farhi, que é o Rebbe de Cloisenburg, mas eu li no livro Touched by a Story do Rebbe Hill Spiro, que quem foi Rebbe Shlomo Zev Gustman, tá bom? Uma dessas duas grandes personalidades, eles entram. E dos maiores rabinos da geração batendo na porta, quem vai tirar eles? Eles falam: oh, o rabino não quer ver ninguém. Eu não perguntei. Ele está sentado shivá, eu quero ler Nachem, o Rebbe Shneur Kotler. Falei: escuta, o rabino não quer ver ninguém. Falou: não tem problema. Ele não precisa querer me ver, eu quero ver ele. Tá bom? Rebbe Shneur Kotler sentado, cabeça no chão, tá triste, tá acabado, tá quebrado. Ô, Rav Gustman, ô, o Rebbe de Cloisenburg, tá bom? Cada um vai levar como preferir a história, tá bom? Rav Hill Spiro conta como Rav Gustman, ô, Rav Shlomo Farhi conta como o Rebbe de Cloisenburg. Senta do lado dele, Rebbe Shneur Kotler não levanta a cabeça e ele vira: psh, como eu tenho inveja de você. Shneur Kotler, tipo. E o rabino volta: como eu tenho inveja de você, você é um sortudo. Terceira vez que ele fala: escuta, você é um sortudo, estou morrendo de inveja de você. Ele levanta a cabeça e fala: inveja de mim? Eu acabei de enterrar um filho, você tem inveja de mim? Falou: sim, tem inveja de você. Rav Gustman teve só um filho que ele perdeu no holocausto, no gueto Vilna. E seu Rebbe de Cloisenburg, ele perdeu 11 filhos no holocausto. E os dois levantaram do holocausto sem família, os dois levantaram sem nada. Rav Gustman não reconstruiu e o Rebbe de Cloisenburg conseguiu reconstruir com outra mulher e reconstruiu a família, tá bom? Ele fala: escuta uma coisa, eu enterrei filhos, só que meus filhos não deixaram netos. Eu enterrei filhos, mas eu não tenho um kever para visitar. E teu filho deixou netos, e teu filho você tem onde visitar. Eu estou morrendo de inveja de você. O Shneur Kotler levanta, dá um abraço no rabino, fala: Nihantani, você me consolou. Uau, você me consolou. Olha que maneira de olhar para o mundo. Que incrível como dá para ver isso. A vida toca, a vida continua. Essa menina, depois de alguns anos, levanta e fala: escuta, eu quero recasar. Ela procura um outro homem e ela acha um homem também viúvo que tem já os seus filhos. Esse casal, ela vem com 2 filhos, eles vêm com 5 ou 6 filhos. O casal se junta, agora eles têm 7 ou 8 filhos. A ex do Meir Kotler está recasada. Ótimo, 1 ano de casado, 2 anos, 3 anos. Depois de 5 anos de casamento, ela está tentando ter um filho com um novo marido. Ela não consegue, ela decide procurar um médico. Ela vai atrás de um médico. Ela vai para um dos maiores profissionais. Ele começa a fazer todos os estudos necessários para ver que tem. Depois de uma semana ele chama, ela fala: escuta uma coisa, eu estou 30 anos trabalhando. Eu sou ginecologista, eu sou obstetra há 30 anos. Eu nunca vi uma coisa igual. Os teus ovários estão totalmente danificados. É impossível você ter filhos. E é impossível que você já teve filhos. Eu nunca tive um caso assim. Uma mulher como você nunca teve e nunca vai ter. Você não tem solução. Eu não acredito que você tem dois filhos. Morai verabotai. Se ela não casasse com Meir Kotler, ela nunca ia ter filhos. Dois ela teve. E agora ela está tocando na vida dela, uma mulher que está viva hoje em dia. Eu estive com os cunhados dela, com os irmãos do Meir Kotler, e perguntamos para eles, para o Shragi Kotler, a respeito da história. Foi uma coisa muito privada da família, mas é verdade o que você escutou. Não quis entrar em detalhes, não sei o quê, mas falou a verdade o que você escutou. Eu estive agora, no meio de um mês de Lula, estava em Lakewood, e falei com o Shragi Kotler, irmão mais jovem do Meir Kotler. Falei, escuta, sim, são meus sobrinhos, Atkan. Rabotai, está começando o ano. E esse ano vai ser maravilhoso. Você quer saber qual é o melhor ano da vida de vocês? Da nossas vidas vai ser esse. Porque a gente vai entrar na sucá esse ano e decidir, essa sucá não é uma proteção, essa sucá é uma construção, essa sucá é um abraço de Hashem. A gente acabou de sair de um ano trágico, um ano de extremamente difícil, um ano extremamente feio para a história de Am Yisrael. E a gente já entrou nesse ano com um grande abração de Hashem e falou, escuta, se no ar um a menos, na sala dois a menos, não vai sobrar um deles. Mas escuta, não passa o teu ano se protegendo. Vai para cima e faça do teu ano um ano maravilhoso. O ano começa com Sukkot. Porque você pode decidir se essa cabana você vai ver com uma coisa pesada, não aguento mais comer, tá desconfortável, tá frio, tá calor, tá ruim, tá chato. Uau! Hashem me deu um presente. 8 e 9 dias para eu sentar com minha família, cantar, dançar, aproveitar, conversar, falar Torá, ir junto para a sinagoga. Um dia atrás do outro maravilhoso. Você quer um ano maravilhoso depois de Rosh Hashanah e Yom Kippur? Entre em Sukkot, entenda que a Kavod e dá uma proteção. Modinu Simchai, Chazak Ubarak.